sou Lidiane Monteiro e estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E no episódio de hoje nós iremos conversar sobre um tema muito importante e interessante, que é UX para pessoas desenvolvedoras de software. E para isso, nós estaremos recebendo aqui dois convidados que são veteranos aqui, acostumados a vir no Cabeça de Lab. Vocês já adoram, e é o Adriano Santos.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Adriano Santos, para quem não me conhece. Eu trabalho no Luiza Labs há mais ou menos 3 anos, com a equipe de soluções sociais. E estamos aí de novo para poder bater um papo com o pessoal aí.
Adriano, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite mais uma vez. Além disso, é meu colega de trabalho também, a gente trabalha no mesmo time. E é um orgulho muito grande que você esteja aqui dividindo esse momento comigo e também com a Raira Oliveira. Bem-vinda, Raira.
Obrigada, gente. Tudo bom? Me chamo Raira, como a Lidy falou, mas todo mundo aqui na Magalu me chama de Rai. E atualmente eu desempenho um papel aí de UX Research, que é o pesquisador barra designer.
Valeu, Raira, por estar aqui também. Uma pessoa maravilhosa, que eu também já tive a honra de trabalhar junto em outro momento. E que a gente vai trocar umas experiências aqui bem interessantes. Inclusive, problemas que a gente já passou, soluções, né, que nós três aqui construímos de alguma forma. E vai ser uma experiência legal. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Começar, né? Seria interessante a gente primeiro entender, né? Pessoas desenvolvedoras de software, elas não são especialistas em experiência do usuário, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês entendem o que é UX e por que é tão importante, né, que pessoas programadoras aprendam essa disciplina, esses conteúdos.
Então, só para dar aqui um overview, né, para as pessoas que estão ouvindo, UX design, e aí eu vou dar aquela tradução que é sempre bom, né, porque quem estiver escutando e não souber o que de fato significa esse termo, mas de um modo geral é a gente entender, estudar, compreender como é a interação do ser humano com plataformas, sendo físicas ou digitais, ou interação de serviços e produtos. Então, a gente busca compreender essa parte para poder conseguir traduzir. Então, vamos dizer que o principal trabalho de user experience é justamente isso. Traduzir todo o contexto e necessidades, dores, desejos que o usuário tem para dentro desse universo, sendo físico ou digital. Então, esse daí é o primeiro ponto da gente ter como compreensão. E como o Lid já bem mencionou, há alguns anos atrás eu trabalhei diretamente com times de desenvolvedores, então era part-time, assim, era uma pessoa mais cross. Em alguns momentos eu fazia desenvolvimento de telas, entre aspas, para a gente conseguir exemplificar aqui de uma forma mais visual para vocês, mas também eu tava naquele outro lado de fazer processos de prototipação, ponderação de resultados, conseguir fazer um processo de desk research ou benchmark, que é quando a gente faz um levantamento assim de insumos para a gente conseguir mensurar concorrentes, comparativos dentro do mercado, para a gente conseguir formalizar e entender mais onde é que deve aplicar ou não aqueles as-is, né, que é uma coisa muito comum, uma terminologia muito comum utilizada por PMs e POs e até por desenvolvedores do que precisa ser feito ou não. Então, o UX está basicamente mais nesse processo embrionário como um todo, quando a gente está pensando aí do que é que ele faz juntamente com um desenvolvedor. Mas, como eu mencionei anteriormente, atualmente eu trabalho especificamente como research, então é só pesquisadora. Então, quando a gente menciona isso no mundo real aqui, trabalhar diretamente com um time mais cross, ou como a gente também gosta de falar, um product trio, né, que é o UX, o PM, que é a pessoa mais de gestão e negócios, e o desenvolvedor, o UX está lá no iniciozinho do Double Diamond. Então, ele está no processo de discover, principalmente o research, e aí ele vai fazer toda a definição que é necessária para poder repassar pro PO, pro PM e também pro roadmap ou pro backlog log que o desenvolvedor, sendo front ou back, vai receber. E aí os próximos passos que tem mais de teste, entrega e desenvolvimento, a gente faz mais um processo de acompanhamento, porque aí o nosso trabalho, principalmente quem é product design, quem é user interface, quem é um write, ele faz mais esse acompanhamento de fazer o processo de prototipação, teste de usabilidade e outras palavrinhas mais que aí, que é muito do dia a dia do user experience.
Uma coisa que eu acho legal também é o seguinte, eu vim de um ambiente de agência, né? Então eu era cercado por designers, mas não tinha uma pessoa específica de UX. E para muitas das pessoas que eu trabalhei, eles achavam que o UX designer é só um designer com um nome mais bonitinho. Com o passar do tempo, eu fui vendo o quanto isso é mentira, o quanto é um profissional totalmente diferente. Porque na maioria dos casos, o designer pensa muito na beleza, mas esquece da usabilidade, né? E o caso mais clássico, mais fácil da gente visualizar isso, é lembrar do meme da Ana Maria Braga caindo da cadeira de três pernas, que foi feita por um designer famosíssimo, que não pensou que o usuário precisa de quatro pernas numa cadeira para ter sustentação e equilíbrio.
E, tipo assim, nesses exemplos que vocês trouxeram, né? Eu parei pra pensar, tipo, eu trabalho como desenvolvedora de software, então eu não sou especialista em UX, em design, em nada. Mas enquanto dev, a gente fica pensando, poxa, beleza, eu vou fazer aqui o código dessa interface, dessa tela web, desse aplicativo. E aí, às vezes, a gente também tem que planejar alguma coisa, tomar decisões quando não tem um especialista no time, né? E a gente começa a ter muita dificuldade em relação a isso, porque tem programadores, né, que tem uma afinidade maior, exemplo, front-end, né, acaba tendo que aprender um pouco mais de interface e às vezes consegue também estudar ou ter demanda real, assim, para estudar aquilo ali, né, então eu vou procurar saber um pouco mais sobre cores, né, sobre arquitetura da informação, onde é que eu consigo expor melhor os elementos na minha tela, algumas escolhas, assim, mais práticas no dia a dia, né, mas, assim, ainda assim, é difícil pra gente que é desenvolvedor, às vezes, enxergar, olha, o que é que tem aqui, né, de UX que eu precisaria saber minimamente para eu conseguir atuar, tomar uma decisão interessante, colocar uma sugestão, né? E aí, como é que vocês percebem esse cenário também, né? Tipo, Adriano também mais como desenvolvedor, Raira como UX que interage muito com os devs. Como é que vocês percebem essas dificuldades, assim? O desenvolvedor, ele tem um conhecimento, às vezes, muito mais geral, mas que eu percebo, né? Principalmente quem é back-end, tem muito menos contato com esses assuntos. E como é que vocês acham que esses profissionais poderiam aprender um pouco mais ou os tópicos que seriam interessantes?
Então, só para dar aqui uma abertura também para esse papo, mas em específico, o que é que acontece normalmente? Quando a gente tem um time focado em product design ou em UX, a gente tem esses subcargos que alguns eu já mencionei. Por exemplo, eu como research, uma pessoa mais focada na usabilidade, que pode ser um product design ou um UX generalista, um user interface, que é muito focado mais em desenvolver toda essa parte que Lid mencionou de design system, que precisa estar agregado dentro do desenvolvimento do serviço ou produto, principalmente no meio digital. Tem um writing também, que é da parte de content, da storytelling, do copy que é criado, porque a gente também precisa compreender, né? Tem que ser acessível nessa parte aí de leiturabilidade, né? De contexto, de linguagem, que estão sendo abordadas dentro desse serviço ou produto que está sendo desenvolvido. Então, quando acontece de que existe só uma pessoa para poder ser atribuído esse tipo de função, esse cargo, ou acontece que nem essa tem, mas aí tem um front-end ou um full stack, que ele consegue quebrar meio que o galho para poder suportar essas demandas mais focadas na usabilidade no design. Eu recomendo que, assim, como prioridade, uma das coisas, assim, que são principais do, principalmente o desenvolvedor compreender, ou quiçá um user experience que tá ali meio estagiário, trainee ou júnior, é principalmente ele compreender e estudar sobre as heurísticas de Nielsen Norman, e aí vocês podem acessar depois ou pesquisar na internet o site dele, só colocar no Google Nielsen Norman Group e vocês vão ver o quão riquíssimo é o conteúdo, porque ele é um dos primeiros UXs, né? User Experience foi o que criou esse manifesto, esse movimento. Então, basicamente, a gente compreende que, compreendendo essa parte de heurísticas de design, as leis da usabilidade, as leis que envolvem tudo, de construção, hierarquia, concepção, aprendizado, desenvolvimento, que envolve o user experience com o usuário e também o user interface, você já tem ali um conteúdo que eu posso até mencionar, meio que mastigado. Então a gente pode começar com coisas que estão para iniciantes, intermediários e avançados, e se você quiser se aprofundar ainda mais, eles têm cursos disponíveis. Eu só vou botar um adendo aqui, porque como o Nielsen Norman é estrangeiro, o conteúdo todinho é compartilhado dentro desse site, tá completo em inglês, e também não só os artigos, mas os vídeos, livros e também os cursos. Mas aí, nada que um translator não ajude. Então, se vocês quiserem saber, assim, pelo menos a parte mais superficial, entre aspas, esse daí é um dos materiais mais acessíveis e riquíssimos para qualquer pessoa. Sendo ela desenvolvedora ou um UX que está começando a se aventurar, começando a entender sobre esse universo e quer se aprofundar um pouquinho mais. Então, esse daí é uma das dicas primordiais que eu dou para quem estiver escutando isso aqui e está se interessando. A segunda dica que eu dou é você também compreender metodologias ágeis e também metodologias de handoff. Por quê? Isso facilita a gestão entre essas pessoas que são diversas, que pensam de forma diferente e atuam em funções diferentes. Então, isso dá uma facilidade de conseguir fazer esse processo de desmembramento, né, e passar o que foi feito do UX para a linguagem lá de computação ou para o front-end, o gestor do negócio compreender. Então, isso pode ser tudo feito por meio do gerenciamento de metodologias ágeis e combar com um handoff, que é basicamente uma documentação que vai auxiliar os desenvolvedores e pessoas que estão de fora, que vão acessar, por exemplo, um arquivo no Figma, um arquivo no InVision, alguma documentação que é muito específica do que o User Experience fez, mas ele vai estar todo ali bem desmembrado, mastigadinho, do que é que precisa ser feito, os pontos de atenções, por que aquilo foi feito, links que vão informar e detalhar um pouquinho mais com que cada uma daquelas ações elas foram criadas, desenvolvidas. Então, essas daí são as minhas duas dicas que eu posso dar, e eu acredito que o Adriano ele deve ter mais algumas aí pra me complementar.
Eu tenho mais as dicas do que não fazer como deve. Porque na maioria das vezes a gente acaba achando que a gente sabe de tudo, que o jeito que a gente faz tá certo e é definitivo, que não existe outra forma de fazer ou algum outro olhar. Eu já me peguei muitas vezes com esses vieses desenvolvendo meu trabalho. Então, assim, muitas vezes eu ia lá, não tinha um layout feito nem por um designer ou por um UX, nem nada, e eu tinha que desenvolver uma tela, e eu desenvolvia com base de fontes da minha cabeça, e chegava no final, não dava resultado. Mas era para dar resultado, a página tá bonita, tá agradável, realmente ficava até bonito mesmo. Mas aí, no final das contas, a gente não tinha uma resposta sobre o que estava acontecendo. Aí eu fui apresentado a uma ferramenta chamada Hotjar, que acho que algumas pessoas de UX, UI usam elas para poder fazer uma parte das pesquisas e tudo mais. E a gente começou a colocar isso nos sites. E começou a medir, por exemplo, o mapa de calor, para ver o que estava acontecendo. Aí, com isso, eu consegui perceber que aquilo que eu achava que estava óbvio, o meu botão de call to action, por exemplo, para realizar a ação da página lá, o pessoal estava passando despercebido, porque aquilo para ele não estava aparecendo no botão. Eu olhava aquilo ali, eu via os dados do Hotjar e ainda questionava, mas não é possível que alguém vai olhar isso aqui e não entender que é um botão. Mas a gente mudou o padrão do botão para um padrão mais familiar, digamos assim, mais comum, e os resultados mudaram. Então, assim, a gente não tinha ninguém especialista em UX, quando, desse caso que eu tô citando, sem citar nomes, né? A gente não tinha ninguém especialista, e com um pouco de dado da ferramenta, a gente conseguiu visualizar isso, mas mesmo assim, é preciso você ter a humildade de aceitar que você tava errado, e ter a proatividade e a vontade de refazer e reestruturar o que for preciso para tentar melhorar a experiência do usuário. Muitas vezes também, eu me pegava, quando eu comecei a ter esses insights por conta do Hotjar, eu comecei a fazer o pensamento inverso. Eu já pensava que o meu usuário era burro demais, com perdão da palavra, claro. E aí eu comecei a desenvolver as coisas muito simples e muito óbvias. E isso também não traz resultado, porque não é atrativo para os olhos. Então eu saí de um layout muito lindo e não funcional para um layout muito feio, que teoricamente seria funcional, porque estava tudo muito padronizado para a web, mas não era atrativo e acabava não dando resultado, assim como o layout bonito. Então eu acho que os meus conselhos são mais nesse nível de, primeiro, não acho que o seu usuário é burro. E segundo, não tenha amor pelo seu código ou pelo seu layout, porque ele vai mudar e ele precisa mudar. Se ele não mudar, tá errado.
Foi muito bom esse ponto aí de adendo que você deu, porque não é só da parte dos desenvolvedores, não, que tem esse protecionismo com o que está sendo criado, não, tá? Os designers também têm bastante, principalmente os user interface, porque a gente fica, ah, nosso filho, a gente que gerou, e aí vem os devs e falam alguma coisa. Mas aí eu já vi muitas vezes que quando você consegue dialogar de uma forma muito mais simplista, por exemplo, e de uma forma que o dev consiga compreender o porquê aquilo foi concebido, qual é a necessidade, o grau de relevância e importância e por que aquilo tem que ser priorizado, é muito mais fácil para poder um termo que é muito utilizado atualmente no meio, né, dos UX, é advocate of designer. Então você vai ser o advogado do designer. E aí, se você conseguir fazer com que o dev fique do seu lado, ele também vai se tornar esse advogado. Então é uma coisa muito que está em concílio. E aí foi bom até você ter mencionado o Hotjar, porque essa daí é uma das ferramentas que facilita de fato bastante o monitoramento e mensuração de métricas de que você precisa seguir, de que você precisa compreender o que é que está sendo feito certo, feito errado. Então é uma abertura meio assim, um mar vermelho ali se abriu, não só para o designer, mas também principalmente para o dev, porque é uma coisa muito mais analítica e de dados. Então tem instância, tem informações, tem números, principalmente percentuais de onde é que está sendo mais acessado, onde é que não está. Então não é só simplesmente visual. Então a gente consegue comunicar dessas duas formas, a parte mais interativa e visual, né, que vai auxiliar ali o user experience, mas também essa parte mais analítica e de negócios, que vai auxiliar o dev e também o gestor.
Não, e você veio com essa parte da história de que o designer faz ali e já fala, ai, lá vem o dev para cagar no meu layout. Aí tem o nosso lado da história, que lá vem o designer inventando moda. Por que que ele vai fazer?
Parada, né?
Assim. Por que que ele vai fazer esse botão piscar? Não precisava. A gente sempre fala assim, mas a gente realmente falta essa conversa e esse entendimento muitas vezes, né? Tipo assim, pra gente muitas vezes acaba que o designer faz, entrega e te manda por um e-mail. Tá aqui o layout, faça ele acontecer. E a gente muitas vezes sacrifica coisas que seriam essenciais do projeto, só porque a gente não entende o motivo daquilo, que é bem o que você falou.
E tem um ponto interessante nessa parte assim, né, de como a gente pode se preparar, né, para construir melhor. Eu acho que também é esse interesse por aprender, né? Não é tipo, beleza, acho que é importante, mas eu não vou estudar porque alguém aí deveria se ocupar disso. Mas experimentar também é importante. Assim, uma coisa que eu aprendi com o Raira, né, nessa parceria de desenvolvimento. Então, o Raira às vezes fazia código também, e isso era interessante porque ela tinha uma visão de como era para os desenvolvedores e a visão dela também quanto UX. Às vezes ela mudava de opinião também, né, Raira? Eita, isso aqui eu acho que é melhor não, vamos fazer assim para ficar mais simples. Mas a gente, enquanto dev, poderia experimentar também. Por exemplo, se eu quero fazer uma interface que é parecida com um certo nicho de produto, eu posso procurar outros parecidos e ver como a galera já fez, estudar o que é positivo, o que é negativo, que é um pouco também do que o pessoal de UX faz às vezes. Mas assim, a gente enquanto dev pode também fazer esse exercício até para perceber, olha, será que a minha decisão aqui seria melhor? Será que tem uma maneira mais simples de eu representar o que eu tô querendo, essa interação? E aí uma coisa que eu sinto muita falta, né, de conteúdo assim, é porque UX, assim como a área de teste também, deveria ser um assunto assim, base, que todo mundo deveria saber o mínimo, né? E aí qual é o problema? Quem vem da universidade, quem fez um curso de computação, geralmente não tem essa disciplina como obrigatória. Tipo, no meu curso, que é a licenciatura em computação, a gente vê obrigatório, mas a maioria dos bacharelados é uma disciplina optativa. E aí isso é um problema, por quê? É um conteúdo base da computação também, porque também faz parte da ciência da computação, mas que a maioria das pessoas não enxergam como faz parte. E aí tem aqueles preconceitos, assim, design, experiência do usuário é um negócio menos importante, é uma coisa mais fácil, é uma coisa que não é tão técnica, é algo que não tem a ver com a computação, e na verdade tem tudo a ver, né? Todos os dispositivos tecnológicos, eles têm ali uma interação de alguma forma. Então, é uma coisa que eu vejo que poderia ajudar muito, era se nas universidades, nos cursos de computação e tecnologia, tivesse essa disciplina como algo obrigatório de se cursar, porque eu acho que faz parte de uma base. E também dos cursos mais rápidos, estilo bootcamps, ou áreas do conhecimento tivesse minimamente um estímulo a esse conteúdo, né? Se você não vai aprofundar tanto, porque às vezes não dá tempo, ao menos nortear o assunto. Olha, esse assunto daqui seria legal você estudar. Seria importante você revisar, conhecer, se aproximar, né? Ter referências para você tirar uma dúvida. Então, às vezes, ajuda muito você conhecer alguém de UX, né? No, na sua rede de contatos, para você tirar uma dúvida mesmo. Olha, eu tô querendo fazer isso aqui, não sei onde é que eu posso estudar, sei lá, tem algum exemplo bacana, algum conteúdo. Então, acho que essa experimentação aí da gente sentir essa necessidade e também procurar o conhecimento é muito importante.
E é interessante você falando isso, do que o pessoal não procura isso na faculdade, só mesmo quando é obrigatório, e pensar pelo lado que a própria indústria não fomenta isso, né? Porque pensa, eu trabalho com programação desde 2012, meados de 2012, por aí. E eu só fui ser exigido sobre usabilidade e testes também, quando eu entrei no Labs. Minimamente, um trabalho ou outro exigia um pouquinho de usabilidade. Mas testes mesmo, por exemplo, só fui ter aqui. Então, é muito essa mudança de cabeça de que a gente precisa disso. Eu já vi muita gente praguejando por aí de que não adianta nada você ficar pesquisando e montando um layout de milhões aí e depois não ter tempo para implementar. Então, e falando assim, tirando informações vozes da cabeça, né? Porque existem muitas formas de você conseguir ter essa pesquisa, ter essa qualidade e conseguir, ao mesmo tempo, entregar o seu trabalho num tempo hábil. Eu acho que ninguém melhor que a Rai para poder falar disso, porque deve ter muita técnica lá dentro, né?
Não, com certeza. Alguns que eu posso mencionar aqui brevemente é, por exemplo, no mundo ideal, a gente sabe que se for seguir ali o Double Diamond, que é a metodologia assim, mais conhecida no universo, não só de metodologias ágeis, mas a gente aplicando também para o universo de User Experience, é aquela trilhinha que eu expliquei para vocês no começo aqui do podcast e também do último podcast que eu participei sobre UX Research, onde a gente tem 4 fases ali de concepção, do descobrir, definir, desenvolver e entregar. Entre desenvolver e entregar, a gente precisa testar. E isso eu tô falando tanto do mindset de desenvolvedor, como também de User Experience. Então, eu acho, na minha compreensão, que isso adveio mais do mindset de desenvolvedores para dentro do User Experience. E aí a gente começou a adaptar dentro do nosso processo, usando a parte de prototipação e antes de ser passado para o desenvolvedor, para ter um processo ali de teste de usabilidade, para não ter o risco de retrabalho, de refazer, talvez aquilo não está sendo tão aderente, testar até diretamente com o usuário, sem ter que ir para um ambiente de stage, sem ter a necessidade de fazer o desenvolvimento, ou como a gente usa hoje em dia um low code para poder não desempenhar todo o trabalho, não ser uma coisa morosa, que vai precisar de todo o desenvolvimento, uma estruturação de backlog para colocar no roadmap do desenvolvedor. Então, a gente tem essas práticas e talvez até apelidar, assim, ou chamar de técnicas para poder facilitar. Mas aí, quando a gente entra no universo de ferramentas que elas também utilizam esses tipos de práticas e técnicas, o primeiro, né, eu como evangelista de Figma, apesar de que hoje em dia atuo só como research, é a melhor e a maior atualmente para a gente utilizar e fazer a concepção, assim, dos serviços e produtos no meio digital. Então lá, a gente tem ao nosso favor plugins, templates, frameworks. Aliás, eu tenho um framework lá dentro do Figma, do Figma Community, chamado Process Product, que ele ajuda justamente isso, a gente conseguir definir desde o discovery até a entrega e como é que a gente pode ajustar isso dentro do backlog, o roadmap de desenvolvimento, né? De quando a gente vai fazer o acompanhamento, follow-up e também aplicar no dia a dia algumas metodologias e algumas práticas que a gente tá ali definindo ou desmembrando dentro desse framework. Então, essa daí é uma das ferramentas que a gente pode até utilizar. O Miro também, ele utiliza muito isso e ele tá mais ali dentro do processo da gente fazer definições de fluxos ou arquitetura. Mas hoje em dia, como no Figma, a gente tem o FigJam, que é o Miro do Figma. A gente também consegue criar esses tipos de boards de acompanhamento, definição de processo, e pode criar fluxos, arquiteturas, blueprints ali dentro. Então, todas essas ferramentas que auxiliam não só o desenvolvimento assim, a prototipação, sendo ela de baixa, média, alta fidelidade, processo de clicagem, processo de fluxo navegável, a gente também pode se apoiar nessas outras ferramentas de auxílio a metodologia ágil e também do processo de gerenciamento e desenvolvimento, né, desses processos mais assim de arquitetura, como o Miro, o Mural e outros. E aí a gente também tem outras ferramentas de apoio que auxiliam aí diretamente os desenvolvedores, que é o Maze, por exemplo, que é uma ferramenta de teste, de prototipação. Então a gente pode fazer desde testes A/B, como prova de conceitos, testes de usabilidade, e ele é muito prático. Então, basicamente, a gente consegue encontrar tutoriais no YouTube de forma gratuita, né? Mas também tem cursos específicos para você conseguir aprender a como mexer, a como utilizar, a como fazer de formas específicas os tipos de tarefas que estão direcionadas para o usuário, para ele desenvolver. E isso pode ser feito em conjunto do UX e também do desenvolvedor, principalmente, mas também pode anexar ali no meio o PM, o PO, para poder auxiliar, porque todos aí têm uma visão diferente. Então, a heterogeneidade aqui de um Project Real, o desenvolvedor, PM, PO e UX, é super bem-vinda, porque cada um tem as suas lacunas ali que precisam ser preenchidas, então vão ter visões diferenciadas que vão auxiliar no desenvolvimento, né, e entrega do serviço ou produto. Então, aqui do meu lado, eu tenho essas dicas para dar para vocês em relação a ferramentas e técnicas que podem ajudar, né, na experiência não só do usuário, mas também, como eu e o Adriano tá falando, né, da gente conseguir criar esse vínculo, essa ponte de comunicação e conseguir traduzir a comunicação entre desenvolvedor e user experience. Porque no final, né, gente, a gente precisa entregar um produto, e aí se a gente tiver em concílio, vai ser muito mais fácil de conseguir desenvolver e fazer uma coisa que funcione, que seja redondinha, que quando você precisar de alguma dica, vai ter o apoio do UX, ou se o UX precisar de algum tipo de reporte específico para poder testar, ele vai lá se debruçar, pedir um ombro amigo do desenvolvedor. Então, no final das contas, o melhor dos dois mundos é a gente conseguir utilizar essas ferramentas e técnicas, além até do handoff que eu mencionei, né, que vai traduzir todo esse contexto de comunicação para o desenvolvedor ao nosso favor.
E depois dessa fala sua, eu percebi uma coisa. O quanto o Miro é praticamente um coringa pra todo mundo, né? Porque eu e a Lid, por exemplo, a gente já usou muito o Miro pra poder prototipar fluxo do nosso sistema. Como a gente não tinha alguém de UX na hora para poder ajudar a gente com essa parte, a gente montou o fluxo todinho ali e as coisas só realmente conseguiram fluir bem depois que a gente fez esse desenho, né, Lid?
Isso, tipo, Rara é a pessoa, assim, que eu conheço, que manja ninja de Figma, ela, tá? Se vocês quiserem dicas do que fazer no Figma, o foguete ela sabe fazer lá no Figma. E, tipo assim, tem muita ferramenta, né, que ajuda. Claro, a gente vai meio que pegar o mínimo do mínimo, às vezes eu fico perdida no Figma. Mas é uma coisa, ele faz muita coisa incrível. E já o Miro, ele é mais simples pra mim, ele é mais objetivo, até porque o propósito é outro, é um pouco diferente. Mas, assim, eu acho que das vezes, né, que eu tive que tomar decisões enquanto desenvolvedora, mas que eu também tinha que pensar na interface, fácil, que me facilitava até para conseguir, exemplo, definir um backlog, definir prioridades, definir o fluxo, né? Primeiro, era ter um desenho, né, da interface. A partir desse desenho também, definir o fluxo, porque também vai facilitar. E aí eu acho que não é uma coisa que você faz em caixinhas, né? Às vezes você faz a interface base, você faz o fluxo, e aí depois você ajusta também a interface e vice-versa. Então, ter essa visão pro desenvolvedor é muito importante, né? Inclusive para ele pensar, tipo, olha, quais são as tecnologias que eu vou usar? Qual é a arquitetura que eu vou usar aqui no meu sistema? O que é que eu posso priorizar e entregar primeiro, né? Já que a gente trabalha em um time, então dificilmente um desenvolvedor trabalha sozinho do início ao fim um projeto, ou ele faz do zero todo o código. Geralmente você vai entrar num projeto que foi código de outras pessoas e você vai colaborar com aquele código, vai construir, vai melhorar, vai aprender também com aquele código. Então você vai ter que pensar, olha, como é que eu posso encaixar a demanda dessa arquitetura aqui, dessa interface, num projeto que já existe, né? E essa, a parte visual, pelo menos para mim, facilita muito. E aí eu acho que eu enxergo tudo isso como parte de um processo também de documentar o que tá acontecendo, né? Que Rara também falou bem disso, assim, da importância de documentar. Até para quando mudar as decisões, né? O cliente decidir por outra coisa, a gente tem minimamente ali um norte. Olha, era desse jeito, agora vai ser dessa maneira. Revisar decisões também, porque às vezes acontece tanta coisa nesse meio tempo que é fácil esquecer as decisões que foram tomadas, inclusive de design. Tipo, ah, não, eu decidi agora agora, que não vai ser mais essa paleta de cores, agora vai ser outra. E aí, sei lá, decidi agora que o design system não vai ser mais esse, vai ser outro, né? Então as coisas estão sendo construídas. Então até para fluir melhor a comunicação num time tão diverso, eu acho que essa estratégia ela é muito importante. A gente, eu acho que quando um time não tem um ex, assim, um cargo ou, assim, não é bem o cargo, mas assim, uma pessoa assumindo aquela atribuição, eu acho que exige muito mais essa organização, de tipo assim, de todo mundo entrar, né, numa decisão completa, assim, olha, vamos agir dessa forma, vamos usar essa metodologia. E aí cada time vai se ajustando, né, pro que vai funcionar, né, o que vai dar certo, o que é que a gente pode melhorar aqui, e às vezes não vai ser de uma vez que você vai ter o fluxo completo, você vai melhorando a cada sprint, aprendendo também nisso. Então eu acho que essa colaboração entre UX e desenvolvedores é muito importante, assim, e a gente tem empatia também de se ouvir mais, né, que eu acho que às vezes é o problema que pode rolar em qualquer time, equipe, ou trabalho em grupo, que tem um objetivo em comum, é tipo, não se ouvir, né, então quando as pessoas se escutam mais, é mais fácil criar soluções, né, que são mais assertivas, né, e que resolvem um problema e que não criam outros, né, porque decisões erradas, elas também podem criar problemas pro time que não eram necessários, né, como tem às vezes as tretas, né, eita, esse design aqui, esse UX tá me complicando, né, a gente às vezes vê dessa forma e às vezes o contrário também, a gente dá uma dica assim, olha, acho que isso aqui não vai ficar muito legal, e aí o UX às vezes tem essa escuta mais ativa, né, mais atenta, pelo menos eu percebo dessa forma. O que é que vocês acham nesse ponto da escuta? Como é que funciona pra vocês isso?
Eu concordo plenamente. Assim, eu acredito, assim, eu tenho até uma opinião que ela pode ser um pouquinho polêmica, mas o design system é mais feito pro desenvolvedor do que para o design em si. Lógico que ele vai ser um apoio ali de fazer manutenção, de facilitar o desenvolvimento rápido de alguns tipos de componente, porque a gente já vai estar com algo padronizado. Mas, querendo ou não, toda essa estruturação de documentação, principalmente para times que têm essa alta performance de sempre estar desenvolvendo e a gente tem que estar em contato direto, principalmente com front-ends, esse tipo de documentação facilita demais, porque ela não vai ser só estruturada para quem está fazendo uma prototipação de média, baixa ou alta fidelidade. Ela tem que refletir o que é que vai ser colocado na realidade mesmo, no mundo real que vai ser desenvolvido pelo desenvolvedor, né? E a Adriana até mencionou que às vezes a gente cria alguns botões flutuantes, que vai ter um sol saindo por trás, que se transforma numa lua e ele eclipsa e daqui a pouco explode na tela. E isso daí é muito da realidade de quem tá produzindo ou fazendo cases de estudo para poder manter o seu portfólio vivo e sempre aquele processo cíclico. Mas, no fim das contas, quando a gente está falando de um produto, um serviço, de fato, que vai ser colocado no mundo real, esse daí é um dos pontos que é menos relevante. A gente faz micro interações, na verdade, mas não essas super interações que vão ser um processo que vai dificultar, né? Vai trazer morosidade no desenvolvimento para o desenvolvedor, né? Da plataforma, do serviço ou produto. Então, a gente tem esse processo também de empatia, né? Pelo menos eu estou falando aqui em relação ao time de UX que eu atuo e trabalho atualmente dentro do Luiza Labs. Todo o processo ali de criação, desenvolvimento do design system, ele é muito pensado nisso. O que é que a gente tem que fazer para o usuário, mas também a gente tem que fazer algo que seja factível, que seja concebido de fato. Então, o design system tem esse processo aí da gente conseguir visualizar o que é que o usuário precisa ver e também como é que a gente vai desenvolver isso, porque a gente não pode reinventar a roda. Muitas das coisas que a gente desenvolve dentro do design system é algo que já existe, que já foi criado por outra empresa, a gente tá se apoiando, a gente tá chumpeando, pegando um pouquinho dali, pegando dali, para poder conseguir formar algo padronizado que se adapta àquele serviço ou produto que você trabalha, atua, concebeu, criou, etc. Então, esse é um dos primeiros pontos, assim, que eu vejo que integram no processo de desenvolvimento de um software quando a gente está fazendo esse match da comunicação entre, né, o user experience e o desenvolvedor. E outro ponto também que tem bastante, principalmente das startups ou empresas do nível de Magalu, é o desenvolvimento dos ops. Eu acredito que vocês já falaram sobre isso em outros episódios do Cabeça de Labs, e também desenvolvedores conhecem bastante, porque essa terminologia Ariadne veio do meio de programação e agora a gente tá instaurando ela dentro do meio de user experience. Então, por exemplo, eu atuando aqui dentro do Luiza Labs, juntamente com o meu sênior, o John, maravilhoso, nosso strategy research, a gente tem um research op que é focado pra gente conseguir contabilizar, mensurar, fazer um processo de histórico de compartilhamento com outras pessoas que precisam ver as pesquisas que a gente faz. Então é mais fácil de quem tá de fora, de quem tá de outras tribos, quem tá em outros squads, conseguir entender o contexto daquelas pesquisas. E isso também cai em cima do design ops, que é algo mais focado pro design system, documentações, processo de UX, processo de UI, glossário de writing que a gente tem, novamente mencionando aqui, os profissionais maravilhosos que a gente tem dentro do Labs, a Lele e a Aline, as nossas aí profissionais e especialistas do writing, que conseguem traduzir todo o contexto que a gente precisa colocar na parte de storytelling, de copy, do que o usuário precisa ler, precisa adaptar na linguagem aí, em termos gerais, né? Então, eu acho muito bacana a gente conseguir disseminar esse tipo de cultura, de criar cada vez mais documentações que não apoiem só unicamente o time de user experience, mas também todos que vão ser atingidos por esse tipo de documentação. E principalmente, nesse momento, os desenvolvedores.
E puxando um gancho nisso que você falou dessa parte de padronização e tudo mais, existe uma linha muito tênue entre a gente padronizar o nosso sistema, deixar tudo muito igual, que parece que não mudou nada, né? Então, nessas horas assim, essas loucuras que eu falo de fazer o botão brilhar, rodar e não sei o que mais, acaba que são necessários. Tem certos momentos que a gente vai precisar, sim, ter um trabalho maior para desenvolver, né? Para poder... As coisas, elas continuam no padrão, porém elas mostram sempre uma inovação, sempre uma coisa diferente para poder chamar a atenção do usuário, né?
Perfeito, vocês são demais, assim, eu estava ouvindo vocês e pensando assim, que uma habilidade muito massa, né, que a gente, enquanto dev, às vezes, digamos assim, deixa em segundo plano, né, que é a questão de você saber escrever também, né, ler, escrever e ter empatia, né, tipo, programar não é só escrever código, e eu acho que essas habilidades o UX traz muito, né, quando a gente começa a estudar um pouco mais, a aprender e tal, a gente vai vendo que essas habilidades faz com que o nosso trabalho, ele seja ainda melhor, porque a gente vai conseguir, por exemplo, entender o objetivo daquilo, né? Daquela decisão, ou até mesmo construir uma decisão. Então, às vezes, você vai ter uma discussão no time, né? Sobre, olha, temos um problema para representar em uma tabela vários dados, e como é que a gente vai fazer isso? Né? É um problema que vai ter do ponto de vista de UX, mas também vai ter para o dev pensar naquilo ali. Então, essa empatia, essa sensibilidade, eu acho que exige muito treino, né? Muita prática. Então, eu acho que do mesmo jeito que programar exige uma prática, a gente conseguir ter um olhar mais de experiência do usuário também exige praticar, né? Ter uma atenção maior. Que aí no início parece, tipo assim, você fica meio perdido, né? Tipo, ah, o que é que aqui tem a ver com a área de UX e o que tem a ver somente com o desenvolvimento de software, né? E aí eu vejo que muitas vezes são habilidades que se entrelaçam ali, né? É importante pra tudo, mas que vai ter momentos que vai te exigir mais saber mais essa habilidade do que outra. Então, acho que habilidades que eu acho muito importante, né? Ler, escrever, procurar conteúdos, interações, estudar também, como eu já tinha citado, né? Interfaces que a gente acha interessantes, que a gente gosta. Então, tudo isso vai dando um olhar, né, mais crítico. E aí, um exercício, né? A Rara tinha falado sobre a heurística de Nielsen, né? É você, por exemplo, testar numa interface e você perceber lá os tópicos que ele cita na heurística. Então, é um exercício que eu fiz na universidade de alguns projetos sobre isso. E, tipo assim, a minha visão, depois de ter feito esse exercício, eu vi na real, o impacto no meu trabalho. Tipo assim, olha, a gente aqui colocou, por exemplo, para um usuário numa tela, uma opção. A gente mandou uma mensagem e a gente só tá dando a opção do sim, mas e se ele quiser cancelar aquela operação? Não existe essa opção aqui. E lá ele ensina que tem que ter as duas situações. Então, assim, muitos detalhes, assim, que a gente acha besteirinha, né? Mas que a gente estudou ali, aprendeu e consegue aplicar no nosso dia a dia, numa situação assim que às vezes já passou por um planejamento, mas quando você está implementando e está testando, você percebe aí que isso daqui não, tá muito legal. Às vezes é um botão que tá fora do lugar, isso aqui não faz sentido. Se o usuário clicar aqui, ele vai sair totalmente do fluxo, e a ideia não era essa, era que ele se mantivesse aqui até pra ele conseguir concluir o que ele tava fazendo. Então acho que essa parte, né, das estratégias, das dicas, né, que a gente colocou aqui até esse momento, é algo que os ouvintes vão poder aproveitar muito. E aí, uma coisa que eu tava pensando aqui também, era sobre as tendências de UX, né? A gente sempre tem novidades, coisas acontecendo em tecnologia de forma geral. Mas eu queria saber como é que vocês fazem para se manterem atualizados sobre o UX e de forma que impacte diretamente, né, no que o desenvolvedor faz no dia a dia, ali na prática mesmo.
Assim, no contexto geral, tem muitas essas coisas da gente conseguir entender, como eu falei anteriormente, de padronizações, né? Então, nem todas as tendências que vão surgindo no mercado, a gente precisa adequar no nosso dia a dia de construção, desenvolvimento de funcionalidades, né, de telas, prototipação como um todo. E por que isso? Porque as tendências vão em volta. Então, a gente tem padrões que precisam se manter. Mas aí tem algumas coisas que a gente consegue pegar aqui, copiar de lá, reproduzir aqui, utilizar mais, e aí elas passam de tendências para algo que vai se tornar padrão. Então, atualmente, em 2023, o que é que eu tô vendo muito acontecer? Isso dentro de artigos no Medium, que é uma das melhores redes sociais, podemos chamar assim, né? Onde tá de centralização ali de artigos. Então, é muito cíclico e você consegue acompanhar de uma forma muito mais diretiva e assertiva como é que tá sendo essas tendências e também no LinkedIn. Mas o que é que eu tô vendo muito ultimamente e, felizmente, dentro do Magalu, barra Luiza Labs, a gente aplica muito isso. O primeiro é a estrutura adaptativa responsiva. E por que eu estou trazendo essas duas diferenciações? Porque muitas das vezes quando as pessoas escutam, é um design responsivo, elas acreditam ou correlacionam que esse design ele é adaptativo. Mas aí a gente tem uma ligeira diferenciação. Quando a gente fala que um design ele é responsivo, você pega, por exemplo, um Facebook e aí você coloca ali no browser ele, né? E aí você consegue fazer essa mudança do web service para visualização mobile dentro do browser que você está acessando ali no desktop. Então, a única coisa que ele vai fazer é ficar responsivo, realocar as funcionalidades que tem ali que você está visualizando na tela para uma forma que ele fique dentro ali das proporções de um mobile, de um smartphone, por exemplo. Mas aí quando a gente pega um design que é adaptativo, muitas das coisas que foram criadas especificamente numa plataforma web que vai ser acessada num browser pela internet, né, pelo desktop ou até pelo smartphone mesmo, ela vai ser retirada, ela vai ser modificada, a visualização que você teria em um que é responsivo você não tem no adaptativo porque ele foi desenvolvido especificamente para aquela função, para aquela página, para aquele tipo de produto. Então tem essas diferenciações que eu tô vendo que tá ficando mais forte, principalmente agora em 2023, que aí se atrela a outra, que é o Mobile First. Que aí é uma coisa que as pessoas, quando vão fazer esse processo de handoff, que eu também já comuniquei pra vocês aqui nesse podcast, a gente negligencia, mas isso eu não tô falando de uma forma pejorativa não, tá gente? A gente negligencia por causa dessa rotina acelerada de ter que entregar, fazer o desenvolvimento, prototipar. Então, muitas das vezes a gente faz primeiro o desenvolvimento de um serviço ou produto para o suporte mais web e depois a gente adapta para o mobile. Mas aí tem muitos produtos que nem tem um serviço web e a gente também não pode adaptar simplesmente para o mobile. Então, ele tem que ser feito primeiro para o mobile e depois adaptar para a web. Já que atualmente a gente vê em artigos e em estudos que a maior taxa de acesso dos usuários é por smartphone. Então, pela web são coisas mais pontuais, são cadastros, gerenciamentos, monitoramento de algo. Então, a gente está o tempo todinho com o smartphone na mão. E isso daí é importante a gente conseguir fazer primeiro o desenvolvimento do mobile e depois a gente adaptar ele para a web. E também esse processo que a gente visualiza como o contrário facilita bastante, e não só para o user experience, mas principalmente para o desenvolvedor. Outro ponto também que eu vejo bastante que está acontecendo, principalmente agora em 2023, é customização e personalização. De você dar essa liberdade para o usuário, dele conseguir setar funções, principalmente de acessibilidade, modo noturno, eu estou vendo bastante. Veio com tudo, com força. Eu acho que não tem nenhuma plataforma atualmente que não tenha um modo noturno ou até internacionalização, né, da gente conseguir conseguir mudar ali inglês para português, para espanhol, para germânico, o que for. Então a gente tem esse processo, mas a gente conseguir customizar e personalizar, porque também atribui, né, e dá esse follow-up, né, para esse processo de acessibilidade para os usuários. Então a gente também vincula isso à familiaridade, retenção, né, prospecção do usuário, e isso é muito bacana. Outro ponto também que eu tô vendo bastante, que isso daí vai deixar Adriano feliz e os demais desenvolvedores, é o minimalismo. Então, desde, eu posso dizer, o início, por exemplo, assim, da pandemia do Covid-19, aconteceu esse movimento da gente conseguir adequar o minimalismo cada vez mais dentro das plataformas, serviços e produtos digitais. Então, isso é muito importante, porque, novamente, cai dentro da padronização, mas não aquela padronização engessada, é uma padronização que é fluida, bacana, tem uma comunicação direta com o ser humano. Então, você não se esforça demais, não tem tanto esforço cognitivo, não fica tão cansado, aí entra de novo o modo dark, e isso daí também facilita na concepção e desenvolvimento quando a gente coloca nas mãos, né, dos desenvolvedores.
Eu sigo a relatora. E assim, eu achei muito legal quando você falou dessa parte do responsivo, do adaptativo, mobile first e tudo mais, porque a gente via muita coisa sendo desenvolvida por aí, falando assim, ah, meu projeto é mobile first, mas quando você ia olhar a parte do desktop, eles simplesmente esticaram as coisas. E o contrário também, tipo assim, ah, o pessoal não fez mobile first, começou no desktop, mas e agora no mobile? Ah, vamos só dar uma espremidinha nisso aqui, isso aqui cabe. Ah, mas isso aqui tá grande demais. Ah, não, vamos só esconder isso aqui. Então, que já tá bom. E não pensou na experiência do usuário em si. A gente via isso muito quando começou a surgir tablet, que os aplicativos tipo Instagram, o próprio Facebook mesmo que você citou, quando você abria numa tela de tablet, era horrível. A experiência era horrível. Você não conseguia clicar nas coisas, navegar. Muita gente segurava o tablet só com uma mão e não conseguia fazer praticamente nada sem voltar a outra mão para poder navegar ou fazer alguma função ali. Óbvio que nem tudo você vai conseguir fazer com uma mão só, mas você tem que pensar no mínimo para o usuário, né? E essa parte de, ai, meu projeto é mobile first, eu só estiquei as coisas, para mim é a pior parte. Antes não fazer o mobile first do que fazer dessa forma.
Fake news aí, né? E assim, pra mim, uma coisa interessante que vocês falaram aí foi a questão do modo noturno. Eu percebi esse avanço. Pra mim é um avanço, né? Porque deve acostumado a usar a IDE, o editor de código, geralmente escuro, né? E aí, de repente, a gente passa a ter essa opção em redes sociais, em várias plataformas e sites, já tem essa opção. Então, pra mim, acho uma coisa muito massa, porque eu me acostumei a usar assim. Fui transitando aos poucos, não usava em todo rede social, por exemplo, eu usava o padrão, né? Mas aí depois eu fui me acostumando, tendo essa opção, acabei usando para além do que eu fazia no trabalho ali do editor de código da IDE. E a questão do pouco esforço cognitivo, eu vejo como algo muito importante, né? Como usuário de forma geral, e principalmente, por exemplo, eu deve cansada, eu quero coisas que eu não precise pensar muito. Então, eu acho que uma interface que ela é mais fluida, que você consegue saber ali, só de bater o olho, eu sei o que é que eu vou poder fazer aqui, eu acho que isso ajuda muito, além de deixar mais acessível para as pessoas, né? Para todo mundo de forma geral. E aí, coisas que eu achei interessante, que poderiam, acho que ter mais, era, por exemplo, aquela parte para pessoas com baixa visão, né? Você conseguir, por exemplo, aumentar a fonte, né, do aplicativo, do software. Então, isso eu ainda vejo muito pouco isso. E também a questão do áudio, né? Que tem umas interfaces que você clica e ele vai falando, né? Claro que tem alguns leitores de tela que fazem esse trabalho, mas às vezes a pessoa pode não ter esse tipo de recurso, né? Tipo, não ter acesso a isso. E aí, se lá tivesse essa opção, acho que seria uma coisa legal. Eu vejo muito pouco, mas já tenho visto com uma frequência um pouco maior do que antes. E eu me preocupo muito com isso da acessibilidade, porque a gente é muito normativo de forma geral, né? Não tô dizendo que todo mundo, ninguém aqui é acessível, mas assim, o senso comum, né? A gente tá tão acostumado a fazer coisas que só funcionam pra gente mesmo, assim, do que a gente já conhece, que acaba que as interfaces elas não são tão acessíveis. E eu acho que essa preocupação, o que faz a gente maturar um pouco mais, né? Não só a nossa percepção, não só a nossa avaliação sobre as coisas, eu acho que é convivendo com mais pessoas, né, que fazem uso desses recursos e também tendo essa preocupação de, olha, o que eu tô fazendo aqui, eu quero que seja para todas as pessoas, ou para a maioria delas, ou o máximo que eu puder, me esforçar para isso. E aí, na parte de desenvolvimento, a gente em front tem uma preocupação maior nesse ponto, né, de tipo assim, de você estudar o que a W3C recomenda sobre acessibilidade, né? Tem várias regras lá, normas, ferramentas que ajudam a analisar, por exemplo, se um aplicativo, um site, um software, ele tem todos os requisitos lá de acessibilidade. Mas eu ainda vejo isso pouco divulgado, assim, pouco estimulado. E como é que eu percebo que é pouco estimulado? Porque existem tantos materiais na internet, né, sobre como fazer código, como programar, mas eu vejo nesses materiais pouco incentivo a esses conteúdos, que aí eu vejo o profissional, né, que domina um pouco mais, ou tem um conhecimento mais básico, ele acaba tendo um diferencial muito importante em relação aos outros. E isso é massa porque também não é só uma questão de competitividade de mercado, mas eu acho que é o seguinte, é você conseguir, né, entregar algo muito melhor, é você conseguir fazer algo que vai funcionar mais do que se for algo muito restrito, né, que não segue minimamente alguns requisitos de qualidade. Então eu acho que para quem está escutando aqui, né, esse podcast, eu espero que sintam incentivados, motivados a estudar mais sobre isso e que a gente possa ter mais colaboração. Então esse papo que a gente teve aqui é uma colaboração, já é uma prova de que é possível dialogar e o UX e devs na paz do amor, também trazendo tretas, né? A Adriana trouxe uma, a Raira trouxe outra, e a gente já está chegando aqui no finalzinho do episódio, tá? Mas enquanto isso, os nossos convidados, o que é que vocês acham dessa parte assim, de acessibilidade em si e também do ponto de vista do dev, né? Do que a gente podia fazer melhor?
Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que precisava ser 100% acessível para uma grande empresa de telefonia e comunicação. E até mesmo dentro do Labs, no Grupo Mulheres do Brasil, a gente precisava de acessibilidade também. E eu vou dizer uma coisa, é muito difícil. E a gente não tem noção do quanto é difícil para desenvolver, mas a gente tem menos noção ainda do quão difícil é para o pessoal que precisa disso acessar. Quando eu comecei esse projeto nessa empresa de telefonia, eu me dispus a tentar navegar em um site somente com leitor de tela. E, gente, do jeito que o site estava, era impossível. Eu tava para surtar. E aí eu vi o quão isso era importante. E acho que foi um choque de realidade tão grande para mim, que por mais que seja difícil implementar regras de acessibilidade num site, eu priorizo nem que sejam as mínimas. Tipo assim, olha, vai gastar muito tempo pra gente poder implementar tudo, mas vamos implementar o básico, porque o básico é simples de fazer, o básico já resolve muito problema de muita gente. Depois que a gente terminar isso aqui, a gente pensa em evoluir. Mas hoje, pra mim, não dá, eu não consigo entregar uma coisa sem pelo menos o mínimo de acessibilidade. Eu acho desumano isso. Porque é só, como se diz, eu me dispus da experiência, eu tinha a capacidade visual de navegar pelo site e eu tentei navegar sem visualizar. Já foi difícil. E quem não tem essa opção?
É isso aí, muito tenso, é. A gente tem que ter essa preocupação sempre, né? Buscar, tipo, ter essa empatia, né? Se colocar ali numa situação que a gente vai passar pelo mesmo também. A gente deveria, de forma geral, não precisar disso pra ter consciência, né? Mas se é necessário, acho que é uma coisa muito válida da gente fazer.
Com certeza. Tem a questão de que muitas das vezes, infelizmente, esse processo aí de adicionar a... Não deveria, né, acontecer isso, mas adicionar a acessibilidade como uma feature, porque ela não é uma feature, ela é uma necessidade. É uma coisa que não deveria ser cogitada, é obrigatória. Mas na maioria das vezes a gente tem esse processo de priorização e a acessibilidade é sempre negligenciada. A gente vê muito isso hoje em dia sendo aderido principalmente em startups de bancos, em empresas ou companhias, principalmente de marketplaces, porque a gente tem usuários diversos, consumidores finais diversos, então tem que ter esse processo de adaptação. E eu fico muito feliz de cada vez mais a gente conseguir ter esse apoio, esse processo de disseminação. Então nós, como UX, a gente consegue advogar sobre isso, e se o desenvolvedor também, ele apoiar essa causa, né, por assim dizer, facilita ainda mais a gente fazer esse processo de implementação, porque no final das contas, o que a gente precisa é isso, conseguir desenvolver algo que seja fluido, que seja pleno, não só pra gente olhar e ficar tipo, nossa, que produto, que serviço maravilhoso, é isso que eu desenvolvi. Tirei do papel, é uma coisa que funciona, é uma coisa que beneficia, mas também ela está adaptada para qualquer tipo de usuário, ou está adaptada principalmente para o nosso usuário final, né? O nosso principal consumidor ou usuário principal ali. Então tem esses pontos. Mas aí eu gosto de dizer uma ressalva, novamente, eu como evangelista aqui do Figma, esse aqui é um processo de usabilidade e também de acessibilidade de report quando a gente tá falando dos desenvolvedores. E como aqui nesse episódio a gente tá falando muito desse apoio entre designers, né, e os experience dev dentro do Figma e também de muitos outros softwares, assim, focados em prototipação ou designs de produto, né, serviços de produto, criação, design system, o Figma especificamente, ele tem uma aba dentro dele que se chama Inspect. E o que é que essa aba faz? Ela praticamente consegue traduzir algumas coisas que foram criadas, ou se não toda, dentro do template, dentro do board, dentro do frame que foi criado, para contexto de linguagens. E as linguagens que normalmente aparecem para você conseguir traduzir, copiar e colar para colocar dentro da sua IDE, né, por exemplo, o VS Studio, é o CSS, na parte de customização, de propriedade lá de customização, e também você conseguir adaptar ele sendo pro SEO iOS ou SEO Android. Então, eu acho bem interessante deixar isso claro, porque às vezes o que acontece é, do dev dizer, ah, mas não tem material de apoio para me ajudar ou facilitar nesse processo de estruturação, de features, de funcionalidade. No Figma, você consegue fazer isso. Então, clicou lá no frame, vai aparecer praticamente essa tradução no Inspect. Então, eu acho que é uma das coisas que otimiza, facilita, e nós aqui designers, assim, criou, né, para ajudar os devs aí do outro lado.
Em 2023, não dá para falar que falta material, né? Por favor.
Tem de sobra, né? Além dos episódios, aqui tem alguns episódios já no Cabeça de Lab sobre o UX. Tem uns três aí já disponíveis anteriores, além desse. Tem também o mídia do Luiza Labs, que tem muito material de UX. Inclusive, Raira é uma das pessoas que mais escreve lá, né, no blog. A gente tá chegando aqui ao fim do nosso episódio. Infelizmente, a gente vai ter outros episódios pra gente conversar um pouco mais sobre esses assuntos. Então foi um prazer estar aqui com nossos convidados. A gente conversou muito aqui sobre experiência do usuário, como os desenvolvedores de software, as pessoas que programam, desenvolvem, podem aprender mais sobre o UX para aplicar nos seus projetos e principalmente como a gente pode obter resultados positivos, né, através desse conhecimento. Então, eu peço que vocês sigam as redes sociais do Cabeça de Lab, Cabeca de Lab, Luiza Labs, e também avalie o nosso programa no Spotify. Dê lá 5 estrelas, é um dos melhores ou o melhor podcast do Brasil, então não custa nada você chegar lá, dar as suas 5 estrelas e também participar das nossas redes sociais, tá? Curtir, compartilhar, chamar a galera para ouvir esse episódio. Os outros episódios também que estão massa, tá? Tem de jogos, tem de desenvolvimento de software, tem de API, tem de tudo aqui. Então, o programa é o que não falta para vocês ouvirem. E os nossos convidados, quais são as redes de vocês?
Antes de falar minha rede, gente, 5 estrelas é o mínimo, tá? Porque depois dessa aula que a Rai deu pra gente, eu acho que 5 estrelas é obrigação, tá? E vocês conseguem me achar em qualquer rede social com @santosbio.
Eu gostaria de agradecer aqui, já falando, né, participar desse episódio maravilhoso. Brigadão, Lid, brigadão, Adriana, e eu adorei. E assim, vocês podem me achar, me tietar, se vocês quiserem, tá? No LinkedIn, no Instagram, no Twitter, na Twitch, vocês podem procurar tanto por Raira Isabel Oliveira, ou se não, pro Riz Ilustra.
Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Raira, aos nossos ouvintes, e até a próxima.
Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
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 Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.